Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Cá estamos para mais um Olá Vizinho nesta tarde, terça-feira, dia 22 de outubro. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e espero que estejam bem e que na próxima hora e meia fiquem na nossa companhia aqui na Rádio Freguesia de Belém, uma rádio que está consigo 24 horas por dia, à distância de um clique.
E no passado dia 18 assinalou-se o Dia Nacional da Luta contra a Dor. A data foi criada pela Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, a APED, e comemora-se tradicionalmente na terceira sexta-feira de outubro. A APED organiza uma cerimónia oficial comemorativa do Dia Nacional da Luta contra a Dor, que integra um congresso. Neste dia, realizam-se várias atividades no país, tendo em vista o combate à dor humana, a promoção do convívio e de hábitos de vida saudáveis que evitem ou atenuem a dor. Porque a dor é um sintoma que acompanha, de forma transversal, a generalidade das situações patológicas que requerem cuidados de saúde.
Para incentivar a prática desportiva regular, realizam-se corridas e caminhadas. As inscrições destes eventos revertem tradicionalmente a favor de instituições solidárias. Já as ordens médicas lançam e distribuem guias orientadores de boas práticas contra a dor, entre outras iniciativas. São entregues também bolsas de estudo médicos e prémios de concursos. O controle eficaz da dor é um dever dos profissionais de saúde, um direito dos doentes que dela padecem e um passo importante para a efetiva humanização dos cuidados de saúde.
E assim, depois desta introdução, está por demais justificado que não podíamos deixar de considerar este tema no nosso programa. E vamos ter connosco um convidado que nos vai ajudar a saber mais sobre o que é a dor e como controlá-la.
E vai ser já a seguir ao separador. Como referimos, a dor é um sintoma que acompanha de forma transversal a generalidade das situações patológicas que requerem cuidados de saúde.
Mas também podemos considerar vários tipos de dor. Por exemplo, a dor aguda, como a dor pós-operatória ou a dor traumática, e a dor é limitada no tempo e existem diversas técnicas farmacológicas que permitem, na maioria dos casos, o seu controle eficaz.
O mesmo não sucede com a dor crónica, como a dor neuropática ou a lombalgia, que é muitas vezes rebelde, permanente e que pode levar a sequelas incapacitantes. No entanto, todos os tipos de dor induzem sofrimento evitável, frequentemente intolerável, que se reflete negativamente na qualidade de vida dos doentes.
Mas a dor crónica é a segunda doença com maior prevalência em Portugal. Eu não sei se, Luísa, se tinhas esta noção.
Não tinha essa noção.
Pois, eu também não. Eu sei que há muita gente que realmente vive com esta dificuldade de dor crónica, mas não tinha ideia até fazermos esta...
Que fosse tanta... uma percentagem tão alta,
exato,
não é?
Antes de fazer esta... Nós normalmente fazemos sempre esta...
Pesquisa.
Esta pesquisa, esta procura de informação para o programa e eu não tinha noção nenhuma de que fosse tão grave em Portugal. E
até
mais ainda, okay. Só é ultrapassada pela hipertensão arterial, não é?
Arterial. E afeta um em cada três portugueses, o que torna uma das patologias que mais incapacita para o trabalho, para a vida familiar e para o bem-estar global. E por isso, com custos sociais e económicos elevados.
Sim, claro. A dor crónica é um problema realmente multidimensional, com grande complexidade biológica, psicológica e social, o que obriga ao envolvimento e participação de profissionais de várias especialidades.
E já temos connosco o nosso convidado, o Dr. José Fernando Santos. Olá, boa tarde, bem-vindo.
Muito boa tarde, obrigado pelo vosso convite.
Obrigada a nós.
Nós é que agradecemos. E vamos começar com uma pergunta muito...
aberta.
Muito aberta, que é quem é o Dr. José Fernando Santos?
Então, eu sou médico de família, de formação, de especialidade. Já sou médico há um pouco mais de 20 anos.
Bastante. já é um tempo.
Já é um tempo razoável, eu diria que sim, mas pronto, mas felizmente ainda me sinto com muita, ainda me sinto muito estudante, ainda me sinto muito em formação contínua, o que é.
Os médicos sempre estão sempre a estudar.
Pois é.
Deveriam, mas não estamos sempre, porque às vezes, como temos tanto trabalho efetivo, acabamos por
não nos
atualizar como seria desejável, e isso às vezes nota-se. E se calhar entra um bocadinho dentro daquilo que é a nossa conversa, mas idealmente um estudante um médico é um estudante para a vida e deveria fazer parte ali até do nosso horário de trabalho, efetivamente, esse
tempo.
Para
haver espaço para essa formação.
Acho que é fundamental. Uhum. E cada vez mais, até porque a velocidade a que a informação e os conhecimentos estão a aparecer, é impossível que a gente não se mantenha atualizado, só que muitas vezes a pressão de trabalho é tanta que muitas vezes alguma coisa fica para trás e essa atualização às vezes é negligenciada. Portanto, eu sou médico de família, mas desde 2010 que não trabalho na função pública e, portanto, tenho dedicado a minha atividade profissional maioritariamente à área privada. Trabalhei vários anos no Hospital da Luz, muitos anos no SAMS e agora, por último, desde há um ano, estou em exclusividade no meu consultório, onde faço, além da medicina geral e familiar, portanto, um seguimento como médico de família, complemento com algumas atividades e algumas diferenças em relação àquilo que é o standard da medicina familiar, nomeadamente com uma atividade que está muito direcionada a este tratamento da área da dor, que é a acupuntura, dita acupuntura médica, ou dita acupuntura contemporânea. Que é uma atividade que também tenho...
Em que já vamos falar,
sobre
uma
isso.
Competência pela ordem dos médicos.
Mas eu gostava agora de saber um bocadinho mais sobre quem é o Dr. José Fernandes, mas como pessoa. Porquê que escolheu medicina? Porquê que vem parar esta área?
Estás muito curiosa, pois, Fátima.
Não, eu acho que é importante sabermos
claro.
Quem temos aqui, não é?
Exatamente.
Eu acho que... isto se quiser partilhar.
Eu fiz uma apresentação profissional mais formal, mas na verdade, se eu tiver que dizer quem eu sou, eu diria que sou um pai de família, com dois filhos já crescidos, assim, nesta adolescência já
e que
bem
dão
entrada.
Trabalho, não?
Dão trabalho.
Todas as idades dão trabalho. Eu também tenho dois lá em casa assim.
Se há uma coisa que eu aprendi como médico de família é que é um trabalho para a vida ser pai ou ser mãe neste
também,
contexto.
Não é?
E os problemas são diferentes, não necessariamente maiores. Uhum. Obviamente, quanto mais perto a gente tiver, muitas vezes conseguimos antecipar e prevenir algumas das coisas. Outras vezes temos mesmo que sofrer com elas,
claro,
sem dúvida nenhuma. Mas pronto, aquela fase complicada que é quando são pequeninos, porque é que estás a chorar... porque é que não dormes? Em princípio, agora com a adolescência, não é tão crítico.
Temos outras coisas.
Outros desafios, mas são muito interessantes. E, portanto, tenho, acima de tudo, eu mesmo a nível profissional consegui escolher, por exemplo, quando escolhi a especialidade, era uma especialidade que me permitia ser pai de família, e, portanto, foi uma escolha consciente, embora... Na altura eu achei que, por exemplo, a ortopedia, coisas na área cirúrgica seriam talvez aquilo que se adequava mais ao meu perfil. Eu fui atleta de alta competição na área da esgrima, depois fui treinador de equipas de competição, portanto sempre fui uma pessoa muito virada à competição e ao desafio. E a área cirúrgica faria todo o sentido, mas percebi que o estilo de vida que um cirurgião tem que ter... É muito
não
pouco compatível
com a família.
Com a família.
Estar presente na
sim,
família.
Sim, há especialidades melhores e outras piores para esse nível, não é?
Sem dúvida nenhuma. Começa isso, logo pelos turnos de 24 horas de urgência, que nunca, muitas vezes não é um por semana, são vários. E, portanto, ainda por cima, é o que temos a ver neste momento no nosso Serviço Nacional de Saúde, que é esta escassez de material humano, gera uma disfunção por aí afora. E, portanto, eu diria... A minha apresentação menos formal seria isso, um pai de família, um atleta e um desportista...
Ex-atleta ou não? Ou ainda
como
ainda
atleta
pratica?
De competição, deixei de ser.
Mas ainda pratica?
Não. Eu pratico com alguma irregularidade, o meu desporto que era a esgrima, mas continuo a ser fisicamente bastante ativo. Agora direcionei-me para outras áreas menos típicas da competição, como é, por exemplo, o yoga, treino de ginásio, essas coisas assim mais... menos competitivas, por assim dizer. Mas pronto, mas o bichinho da competição está lá.
Sim, e fiz esta escolha consciente, tendo em conta que queria estar presente para a família, mas não se arrepende.
Não,
não
é um bocadinho.
Não de todo.
Nada, claro. De nada.
Calculava.
De nada, nada. Claro. Acho que foi uma escolha perfeita.
Uhum.
Obviamente que a gente, quando faz uma escolha, sabe as coisas que ganha e as coisas que perde, mas não tenho dúvida nenhuma que voltaria a fazer a mesma escolha.
Uhum.
Acho que foi uma boa opção.
Outra coisa que eu acho que a Luísa e eu gostávamos de saber, porque é que surge a escolha da medicina? Porque é que escolheu estar em medicina? Há alguma coisa que tenha a ver, né? Enfim, exato, ou não?
Não há. Em termos familiares, ninguém está ligado diretamente à medicina. Tenho um padrinho que estudou medicina, não levou até ao fim. Hoje em dia é uma pessoa até conhecida noutras áreas, mas não via ninguém especificamente. É verdade que a minha mãe era auxiliar no IPO, portanto não posso dizer que o ambiente hospitalar me fosse estranho.
Exato.
Mas acima de tudo eu acho que a medicina aparece pela curiosidade, pela ciência.
Uhum.
Portanto, eu cresci a pensar que ia ser o Jacques Cousteau.
Muito bom.
E, portanto, todos aqueles documentários e tal. Mas depois comecei a perceber, espera lá, mas isso se calhar não vou ter assim grande saída. E apareceu a ideia da medicina.
Tirou cá em Lisboa?
Tirei em Lisboa, na Universidade Nova.
Minha irmã também tirou na Nova.
E até isso acho que foi uma ótima opção.
Quem sabe foram colegas de curso.
Assim.
Eu acho que a minha irmã deve ser um bocadinho mais velha.
Um bocadinho mais
velha. Ela é da minha idade.
Eu não sei, eu sou do curso, eu terminei em 2003. Portanto, 97, 2003.
Nessa altura,
e a minha irmã terminou em 97.
Nessa altura, ela já exercia.
Então, se calhar foi ela que me fez a praxe.
Não sei. Não sei. Minha irmã não era muito desse género.
E então?
E portanto, a medicina aparece como uma extensão da ciência, mas numa área em que o que eu senti era que poderia ser de facto útil, e tinha uma curiosidade muito grande por perceber como é que as coisas funcionam. De início estava muito ligada a tudo o que era natural, e eventualmente ainda pensei na hipótese de ser veterinário, mas de repente depois comecei a pensar, e por que não? Acho que se calhar eu tenho essa capacidade e esse interesse. E tendo sido atleta, tendo passado pelas mãos de muitos médicos, muitos fisioterapeutas, na verdade eu acho que queria trazer alguma marca nova nessa área específica.
Uhum.
Porque um atleta, especialmente um atleta de competição, lida diariamente com o risco de lesão, com a lesão, com a dor crónica. E, portanto,
vem
são
a questão da dor.
E vem muito para isso.
É verdade, era isso que nós queríamos. Também gostávamos de saber o que é que para si é a dor.
Como... então, médico.
Como médico, exatamente.
Claro que eu vos posso dar a definição mais estrutural, não é? Mas que isso, acho que toda a gente pode ir ao Google e pesquisar. Mas acima de tudo, sem dúvida que a dor é um fenómeno, é um fenómeno multifatorial, ou seja, é uma coisa que não se pode ver, não é? Portanto, ainda ontem estava a falar com a família sobre sinais e sintomas, e de facto um sintoma é aquilo que nós não podemos observar no paciente. A pessoa pode de facto estar com muita dor, mas estar com um ar muito pacífico, muito tranquilo, e ela está em grande sofrimento. E por outro lado, pode haver uma pessoa que seja bastante histriónica e esteja muito exuberante, e na realidade
o nível de dor não é assim tão elevado, mas ela sente-o.
E há diferentes níveis de dor, não é?
Pois. E esse nível daquela pessoa é o nível certo para ela.
Pois.
E, portanto, devemos não ceder à tentação de dizer assim, não, porque isso para mim não é dor suficiente. Não, para aquela pessoa é o suficiente para ela ter uma disfunção, ou seja, é irruptivo na vida dela, e portanto ela torna-se não funcional. Depois, eu sei que tem essa pergunta para mim, que é, a dor é sempre má ou boa? A dor,
sim, por acaso tínhamos essa pergunta.
A dor é, com certeza, uma coisa muito importante na nossa vida, e, portanto, ter dor é importante porque é a nossa relação até com o nosso próprio corpo e com o nosso ambiente. É a forma do corpo nos dizer que alguma coisa não está bem. E, portanto, a dor é protetora. Depois, em determinados momentos, a dor ultrapassa aquilo que tem a ver com a lesão física, torna-se permanente ou persistente, e então entra aí um fenómeno que se chama dor crónica, que é uma dor que já não tem essa função de proteção e passou a ser uma dor que...
É um elemento disruptor da vida da pessoa, não é?
Exatamente, portanto, perturba tudo o que é as funções básicas daquela pessoa, começando, por exemplo, pelo sono. Uma pessoa que tem dor crónica seguramente tem uma alteração do padrão de sono, e, portanto, tendo uma alteração do padrão de sono, ela vai ter uma alteração do ponto de vista físico e emocional muito profundo. Portanto, é como se fosse um animal permanentemente sob ameaça. E este animal, por exemplo, não se pode dar ao luxo de dormir profundamente, porque a qualquer momento ele poderia ser facilmente
confrontado, apanhado, com a situação.
Não é? E, portanto, um ser humano com dor não deixa de ser um mamífero e um animal, portanto, e vamos ter o mesmo tipo de reação, sendo que hoje em dia, felizmente, vivemos num contexto social bastante diferente e, portanto, nós sobrevivemos à lesão direta, mas muitas vezes o corpo entra numa forma de remissão, proteção, que numa lesão aguda, portanto, numa dor crónica, traumática, como se fosse uma ferida, a gente iríamos ficar sossegadinhos e até que a ferida se cicatrizasse, e depois poderíamos voltar a caçar ou a tentar... Ou fugir de ser caçados, mas neste contexto a dor crónica torna-se ela própria o problema e traz agarrada a ela uma série de disfunções. E, portanto, o nosso trabalho vai ser trabalhar essas incapacidades mais do que tratar propriamente o nível de dor, porque o nível de dor é sempre subjetivo, como todos nós sabemos, não é? Parece...
Para uma pessoa pode ser uma dor muito forte, para outra até que pode tolerar mais facilmente e não ser tão forte, não é?
Até a mesma pessoa em contextos diferentes. Ou seja, vamos imaginar que eu estou a ir para uma festa e bato com o pé numa pedra e magoei seriamente o dedo, mas eu vou para a festa, não é? Quando, se eu der o mesmo tipo de pontapé na pedra, quando tiver a regressar da festa...
Se calhar já dói mais.
Vai doer muito mais. Ou seja, eu sou a mesma pessoa, o mesmo sistema nervoso, mas o contexto,
mas a minha resposta
contexto é diferente. Pois. E, portanto, o impacto daquela lesão é muito maior. Portanto, se depois ainda por cima for infligida por outra entidade... portanto, o contexto emocional é extremamente relevante até para nós próprios... Ou seja, a dor tem um fenómeno, de facto, de diferença entre pessoas, mas diferença na mesma pessoa. Portanto, é sempre muito difícil. E nós aqui devemos valorizar o que é o valor para aquela pessoa e não o que é que a gente acha subjetivamente. Ah, não, com essa dor eu fazia isto e aquilo. Não pode ser assim. Temos que olhar para aquela pessoa e para aquele contexto pessoal, familiar e valorizar. E depois ajudar a pessoa a ultrapassar aquilo que... Normalmente é um fenómeno de dor crónica, porque a dor aguda, regra geral, voltamos ao mesmo, é protetor, ela vai, quando desaparecer a lesão, vai desaparecer a dor.
E a crónica implica uma medicação, sempre?
Não.
Ou não?
Não necessariamente.
Não necessariamente?
Também, mas não necessariamente.
Implica um tratamento.
Claro.
O facto de a gente dizer que uma dor é crónica significa que, em princípio, ela não tem cura. E aqui o em princípio é importante, porque isto às vezes eu não gosto de... Há uma coisa que eu aprendi na faculdade, no primeiro ano, há várias, mas há uma que é extremamente importante, que é tudo o que sabemos hoje, daqui a talvez 5 anos, vai ser mentira. E, portanto, dizer que isto é crónico, não tem tratamento, neste momento não tem um tratamento.
Mas poderá vir a ter.
Ou não tem uma cura, terá um tratamento. O tratamento, nós costumamos dizer, e acho que é o mais correto, que o tratamento da dor deve ser feito por patamares. Antigamente dizíamos degraus, mas um degrau é uma coisa curta, e, portanto, cabe pouca coisa. Patamares cabe muito mais coisa, então cabe. A parte social da pessoa, cabe o entender a pessoa, o entender a dor e a origem da dor, e cabe também, claro, a medicação, a fisioterapia ou a terapia de reabilitação, e entram ainda outras coisas, como já falámos, por exemplo, a acupuntura, ou seja, são ferramentas. Tem que haver espaço neste patamar para uma coisa que eu diria que é o melhor tratamento para a dor crónica, que é o exercício. O exercício é, de longe, o melhor tratamento.
E quando é quando esta dor crónica é de tal forma percepcionada, de forma, enfim, elevada, e é de tal forma incapacitante que a pessoa não consegue sequer, por exemplo, fazer esse exercício físico, porque existe, não é? Existe esta situação.
Existe.
E a maior por parte, mais que a pessoa queira, não consegue.
Se a gente perceber que a resposta biológica à dor é a inatividade, E ainda por cima nós somos animais de relação, sociais, e portanto um animal que vive, por exemplo, numa manada, o que ele vai fazer para proteger a manada é isolar-se da manada. Ou seja, ele dá sem sacrifício, vai, por exemplo, se formos, sei lá, gnus ou uma coisa qualquer do género, vamos dizer, já que estamos em África, ele vai pôr-se no fim da manada,
porque para não prejudicar os outros.
Exatamente, porque ele iria atrasar a fuga dos outros. Então, uma pessoa com dor crónica tem o mesmo comportamento, que é vai-se mexer pouco e isolar-se dos outros.
Exatamente.
Então, o que a gente vai fazer, a primeira coisa é entender biologicamente que é isto que ele vai fazer, ou seja, que não é um defeito voltar a fazer isto, é natural que o faça, e então vamos contrariar, vamos trazê-lo para o meio da nossa manada, salve seja, e portanto, e vamos pô-lo a fazer algum movimento, temos que ser um movimento que ele permita, ou seja, e temos que entender as limitações, mas acima de tudo olhar para as capacidades, porque há sempre alguma coisa para fazer. E, portanto, é muito fácil, ou é relativamente fácil, a gente olhar para um problema e dizer, é isto que me limita. Mas o que é menos fácil é olhar para uma lista de problemas, que é uma coisa que os médicos de família deviam todos fazer, que é a cada paciente temos uma lista de problemas, mas depois uma lista de soluções. Porque senão eu vou ao médico e ele diz-me, você tem isto, tem isto, tem isto, tem isto.
Mas não apresenta a solução.
Oh, ok.
E então, agora, doutor, o que é que eu faço?
Exatamente, ou seja, nós temos que pensar a criar, e então tem que haver muita criatividade e idealmente um trabalho de equipa. Temos um terapeuta ocupacional, um enfermeiro especialista em reabilitação, um fisioterapeuta, ou seja, pessoas com sensibilidade e capacidade técnica, mas também humana, que a gente vai dizer assim, esta pessoa vai se sentir integrada e nós vamos ver o que é que ele consegue fazer. Vamos imaginar que tem um ombro completamente destruído e tem uma dor crónica muito intensa, mas se calhar ele consegue mexer a perna. Então se calhar vamos começar a trabalhar com a perna. E este movimento de perna e este movimento repetido já vai ser ele próprio analgésico. E talvez o mais potente analgésico que a gente possa ter.
Porquê que o exercício físico, em termos biológicos, porquê que o exercício físico ajuda neste caso? O que é que acontece cá dentro que faz com que exista ou se proporcione esse efeito analgésico?
Regra geral, isto, obviamente que isto vou hipersimplificar e também vou confessar que há muita coisa que a gente ainda não sabe exatamente como é que se passa, mas há aqui coisas que estão bem estudadas e até curiosamente até têm sido estudadas com... a nível mundial, com destaque em Portugal. Por exemplo, a nível da Universidade do Minho, temos um dos grandes especialistas em dor e dor crónica, que é um biólogo com quem eu tenho tido o prazer de trabalhar. E, portanto, nós sabemos hoje em dia que há um grande componente emocional, mas sabemos muito sobre a biologia da dor. E, portanto, uma das coisas que acontece no exercício e no movimento pelo exercício é que há uma facilitação de libertação de uns neurotransmissores, que são substâncias que o nosso próprio corpo liberta e que vão ter um efeito analgésico. Muitos deles têm até o nome de opioides endógenos, e opioides endógenos faz lembrar no ópio, não é? Portanto, aqueles medicamentos mais potentes, obviamente que não são iguais, mas são em tudo semelhantes, e portanto que eles têm um efeito de analgesia. E nós sabemos que eles existem, porque biologicamente, por exemplo, vamos imaginar que de facto voltamos à manada em África, não é? Mas desta vez estamos a ver a manada e, portanto, tivemos o azar, caímos do jipe e partimos a perna. E se aparecer um leão, nós não vamos sentir dor, porque nós vamos ter que analgesiar aquela dor para sobreviver. Não vamos ficar ali, ai, que me dói tanto, você agora não morre.
Venha leão.
Vamos correr. Mesmo com a perna partida, vamos ter essa capacidade biológica de sobreviver. Quando chegarmos a um sítio onde estejamos em segurança, não só vamos voltar a ter dor, como vamos ter ainda mais dor, porque houve lesões que foram feitas
durante o processo de fuga.
Voltamos aqui à questão da dor protetora, e está a avisar, alguma coisa não está bem, tu precisas de tratamento. Mas esta forma de bloqueio da dor é um bloqueio que não é local. A perna está partida, de facto, e todos aqueles nervos naquela zona estão a dizer aqui qualquer coisa não está bem. Mas para que um bem maior, que é a sobrevivência do todo, o cérebro liberta substâncias potentíssimas que analgesiam a dor. Portanto, são estes tipos de ferramentas e conhecimentos que a gente depois tem que ir buscar quando vai fazer o tratamento da dor crónica. Ou seja, podemos não ter uma cura da dor, mas vamos tornar esta pessoa novamente funcional. E com este conhecimento vamos então explanar nos patamares tudo aquilo que a gente tenha para usar e disponível naquele momento. Pois há coisas que podem não estar disponível ou que aquela pessoa não esteja disponível para usar, não é?
E outra coisa que eu gostava de saber era, portanto, estamos a falar aqui da dor crónica e do impacto que a dor crónica tem na qualidade de vida das pessoas. Há bocado falava no padrão de sono que ficava alterado, mas há outros impactos a nível biológico de uma pessoa que vive com dor crónica, não é? Não é só o padrão de sono que fica afetado, há mais coisas que podem ser afetadas. Eu não sei se vou dizer aqui um disparate, porque não sou médica, mas ouvi alguém comentar que tinha, por exemplo, impacto na parte cardíaca. É verdade?
O impacto é sistémico, ou seja, ele vai ter um impacto no corpo todo. Depois há coisas que são um impacto mais direto e mais óbvio, não é? Porque esta pessoa, como falámos, ela vai ter logo um impacto que é na relação que ela vai ter com os seus próximos, e portanto ela vai ter tendência a ficar mais afastada, mais deprimida, e portanto ela vai evitar até o contacto com os outros. E logo isso já é um impacto gigante, porque nós somos de facto animais de relação. esta perturbação do sono vai perturbar a memória, vai perturbar até a energia para que possa ter no outro dia até vontade, por exemplo, de ir fazer uma caminhada.
Exato, se não descansa, ela vai
começar a ter alterações muito profundas nos seus ritmos biológicos. E, portanto, o coração vai ter problemas seguramente, pode não ser um impacto direto, pois também depende da intensidade da dor e do local da lesão, como é óbvio,
do,
não é?
E do tempo.
Do tempo de duração. Exato. Ou seja, quanto mais tempo esta pessoa tiver nesta situação,
é?
Mais impacto vai ter nela e na família, nos próximos. Ou seja, não sei se vocês têm a noção disso, mas a partir dos 63 anos, em Portugal, uma parte muito significativa dos portugueses vivem com dor crónica ou alguma incapacidade.
Ah, é?
Isto é uma idade muito jovem, isto está estudado. Isto
é, nós
um
há bocado para cá falámos
gigante,
sobre isso.
Até do ponto de vista funcional. São pessoas que depois não conseguem render no trabalho, não conseguem, têm um absentismo muito grande. Portanto, isto tem um impacto muito grande nas relações próximas e, portanto, é uma disfunção global da pessoa e é uma disfunção também global do sistema. Ou seja, nós neste momento em Portugal vivemos tantos anos como os europeus da Europa do Norte, mas a incapacidade aparece-nos muito mais cedo. Muito mais cedo. 63 anos, eu para mim acho que é uma pessoa super jovem. Claro, mesmo. Claro. Devia estar muito envolvida, portanto. E esta pessoa...
E muitas vezes não está devido a
já tem alguma limitação. Pode ser uma cefaleia, uma dor de cabeça que a impede de ter a relação. Pode ser um pé que a impede de vir e comunicar. Portanto, são as lombalgias, as famosas dores nas costas, que diria praticamente toda a gente já convive de alguma forma com elas, mas isto, embora possa não ter um impacto evidente, porque eu consigo caminhar na mesma, mas eu já não vou ter o mesmo nível de relação, eu já não vou ter a mesma disponibilidade, além de que isto depois vai levar a umas alterações do ponto de vista biológico, hormonais, muito profundas. Portanto, vamos ter, por exemplo, estas pessoas vão ter habitualmente padrões alterados de libertação de uma hormona que hoje em dia também se diabolizou, que é o cortisol, que é uma hormona dita para sobreviver, e portanto o cortisol hoje em dia é dito como a hormona do stress, o que é injusto. Na verdade, ela é uma hormona para sobreviver e, entre outras coisas, sobreviver à fome. Mas quando o corpo está sob ameaça e a dor, neste momento, torna-se uma coisa como ameaça, ela vai ter uma disfunção do ritmo de segregação do cortisol. O que significa que esta pessoa, por exemplo, vai ter um maior risco de vir a desenvolver uma diabetes. E, portanto, vai ter um maior risco de ter todo o tipo de doenças, nomeadamente as vasculares, as doenças tipo Alzheimer, todas essas coisas assim que a gente nem quer ouvir falar. Portanto, ou seja, uma pessoa com dor crónica tem maior risco de todo o tipo de doenças. E esta família está muito maior risco até de estar desagregada, de que a família seja não funcionante.
Nós também gostávamos de saber se há técnicas que podem ajudar a gerir a dor. Isso existe.
Sem dúvida.
E há muitas diferentes. Gostávamos de falar
aqui,
sobre elas.
Ou seja, entramos aqui nos patamares e eu diria que há coisas que são fundamentais. Portanto, a primeira coisa é que haja um diagnóstico correto de porque é que aquela pessoa tem aquele contexto de dor.
Pois, o diagnóstico é muito importante.
Eu diria que
não é
o mais determinante. Eu sou médico de família há bastantes anos, como disse, e portanto a minha formação é o normal que os outros médicos também têm, e tive a felicidade ou a teimosia de enverdar por algumas outras coisas que não são tão comuns, e isso permite mais vezes conseguir olhar de uma forma anatómica e fisiológica para coisas que nem sempre nós fomos treinados para as ver. Mas por outro lado também exige formação, tempo e disponibilidade de tempo e disponibilidade mental para tentar perceber o que é isto que temos aqui pela frente.
Ou seja, de onde é que vem esta dor?
De onde é que vem esta dor? E aqui é muito importante aqui uma coisa que é a anamnese, que é ouvir e uma escuta atenta e ativa sobre o que é que a pessoa tem para contar sobre a sua história. Quando é que começou? Que ritmo tem? O que é que afeta? O que é que a limita? Ou seja, mais
que é que se passa na
mais
sua vida
do que os
neste
exames
momento,
que ela tem e onde é que está a dor, que impacto esta dor tem na vida da pessoa? O que é que ela não consegue fazer? E o que é que a faz melhorar e piorar? Porque haverá sempre alguns fatores de agravamento e alívio. E isto muitas vezes já nos põe na pista. Ou seja, e não é sem razão que o Sherlock Holmes foi escrito por um médico. Ou seja, é este pensamento detetivo que a gente deve ter na cabeça. Depois partimos para uma coisa que é extremamente importante, ou pelo menos que eu valorizo cada vez mais, que a gente chama exame objetivo. Ou seja, nós vamos procurar sinais no corpo daquela pessoa, vamos fazer alguns testes físicos e vamos ver que limitações ela tem. E muitas vezes a gente vai perceber que aquela dor que está localizada naquele sítio pode ter uma origem bastante diferente até do ponto de vista anatómico. O que significa que o tratamento vai ter que ser adequado à situação e não só ao padrão de dor. Porque nós podemos ter todos dores nas costas, mas cada um tem uma causa diferente. E temos que perceber, muitas vezes, o diagnóstico não foi correto.
Corretamente.
Não foi. E assumiu-se que foi feito. Pronto, tem dor e agora vai ter que viver com a dor. E, portanto, entramos aqui naquela dor que era crónica, mas afinal não era, porque a gente tinha uma causa que
podia ser tratada.
Podia ser tratada e que podia ser revertida, ou pelo menos em parte.
O que está a dizer é que é importante agir na causa mais do que agir no, claro, no sintoma. Mas hoje em dia vai-se muito mais ao contrário, não é?
Depende.
Não sei. Estou a lançar esta pergunta aqui para ouvir o que é que está a
dizer. Por muito que eu gostasse de discordar, eu concordo. Eu acho que a maior parte das situações, e é como eu disse, a minha história acho é suficientemente rica. Eu trabalhei na função pública, trabalhei no privado, eu sou o mesmo médico em todo o lado, a minha forma de abordar as coisas tenta ser a mesma coisa. A disponibilidade de formação, a disponibilidade de querer perceber mais e a disponibilidade de tempo para poder observar o paciente e saber observar, porque são coisas que nós... O médico aprende muito com os pacientes, mas, acima de tudo, teoricamente, o médico iria aprender com outros médicos. E, portanto, se eu estive ao pé de um médico que nunca soube ver um joelho, é muito provável que ele seja um médico que não sabe ver joelhos. E vivemos hoje em dia uma situação que eu acho que não é útil, que é a hiperespecialização. Portanto, eu até costumo brincar com os meus colegas ortopedistas, qualquer dia a gente vai a um ortopedista que é do joelho esquerdo e outro que é o ortopedista do joelho direito. E, portanto, quando a pessoa tem uma dor no joelho, não quer dizer que o problema esteja no joelho. Só que a escassez de tempo e a hiperfocalização leva a que às vezes se consuma tempo numa área que é muito interessante do ponto de vista económico, mas é muito pouco interessante do ponto de vista humano e para o paciente, que é exames. E os exames são exames complementares do diagnóstico, o que significa que eu tenho um diagnóstico e depois vou confirmar ou não com aquele exame. Isto exige formação, tempo, paciência e uma coisa que é extremamente importante, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, que é dar margem para erro. É suposto o médico fazer erros. É suposto o aluno fazer erros. É suposto nós, no geral, aprendermos com os nossos erros. Uhum. Se vamos aprender com os nossos erros, nós temos que errar. E errar é uma coisa diferente de ser negligente. Cometer um erro é dizer assim, eu observei este joelho, observei esta anca e este pé. E até conheço o contexto da pessoa. Mas achei que era uma lesão do menisco e afinal não era, era uma lesão muscular. Isto foi um erro, mas não foi uma negligência, porque eu fiz o processo. Depois, há muitas coisas que, entre A e B, a diferença é quase nenhuma. Haverá sempre alguma diferença, mas às vezes essa diferença não é, ou pelo menos para nós, seres humanos, não é? Se calhar a inteligência artificial poderá ajudar um bocadinho nesse aspecto, nós não conseguimos e temos que tomar uma opção. E quando tomamos essa opção, fazemos uma opção consciente e vamos ver. E depois assumimos o erro ou o sucesso. Lá está.
Às vezes pode ser ao contrário também.
Claro, felizmente a maior parte das vezes a gente tem sucesso, mas quando temos erros não é uma coisa má, é uma forma de aprendizagem. E portanto, o que é que acontece hoje em dia na medicina? Que é ninguém quer cometer erros e portanto toda a gente se desculpa de responsabilidades pedindo um exame. O que está a subverter o processo, porque eu deveria assumir uma decisão e depois confirmar ou não o mais perto possível, porque a medicina não é matemática, portanto é estatística, e portanto eu quero ter uma certeza de 95%, 99% já é muito bom. Mas não tens 100% de certeza, não é suposto ter. E portanto não há nem sempre nem nunca na medicina. E portanto assumimos, fazemos um diagnóstico e depois, se não há uma boa resposta, eu tenho que assumir alguma coisa está mal. não posso. E muitas vezes o ónus é passado para o outro lado. Ah, porque esta pessoa é fraquinha da cabeça e, portanto, eu até está tudo bem, o joelho até está impecável, mas ela continua a dizer que tem dor no joelho. Se calhar o melhor é ir ao psicólogo.
Pois.
Pronto, isto já é uma negligência. Isto é já verdade. É uma negligência, ou seja... É. Obviamente o psicólogo também outro... é importante no
e
processo,
também pode ajudar, não é? Sim, claro,
e tem que estar envolvido, não é? Agora, a única questão é: será que eu fiz o meu diagnóstico corretamente? Será que de facto a pessoa tem dor no joelho, mas o problema vinha da anca ou da barriga ou o que tiver que ser? E eu acho que aqui passa muito por isso, ou seja, temos que melhorar o diagnóstico, e o diagnóstico passa por ter formação e tempo para fazer e assumir que muitas vezes vamos errar, mas estamos disponíveis para melhorar. Uhum. E aí então temos assim aquilo que nós aceitamos que a inteligência artificial faça, que é aprenda com os nossos erros e nós depois muitas vezes andamos a escondê-los.
Para a possibilidade de vir a ocorrer um erro.
Portanto, eu acho que o tratamento da dor crónica, sinceramente, passa muito por isto, que é é de facto esta lesão, é de facto isto. Depois vamos chegar a situações em que já não existe uma lesão estrutural, okay? Portanto, aquele joelho de facto dói, mas a estrutura está dentro do razoável ou dentro daquilo que a gente considera normal. E, de facto, persistiu uma lesão, ou seja, uma transformação no sistema nervoso daquela pessoa, em que um nervo que deveria ser protetor da dor passa a ser ele causador da dor. O maior exemplo disso é aquela lesão traumática da pessoa que foi amputada de um ponto de vista traumático. Por exemplo, perdeu a mão esquerda.
Mas continua a sentir
e tem
dor
na ponta do dedo da mão esquerda.
Exatamente.
Que ele não tem.
Como se a mão lá tivesse.
O que é que acontece? Sim. Que é, aquele neurónio foi traumatizado e houve um processo de transformação, dito neuroplasticidade, em que aquele neurónio que era suposto, por exemplo, aliviar a pressão e a dor, passa a ser ele o responsável por ter dor. E, portanto, nós já nem temos mão para tratar, pois, mas temos uma pessoa. É. E então aí entra, de facto, a área da dor crónica, vamos dizer, eu vou dizer assim de uma forma muito pouco elegante, a dor pesada, que é, logo à partida, esta pessoa provavelmente vai precisar de medicação, e medicação forte. O que ela não deve dispensar é todas as outras coisas que já falámos. Claro que ela precisa de medicação e claro que o diagnóstico está feito. Foi um trauma, não é? Intenso. Nenhum de nós precisa de ser recordado que uma coisa quente queima. Desde a infância, quando nos queimámos a primeira vez, essa memória ficou connosco. E, portanto, só por acidente é que a gente põe a mão numa coisa quente. Claro. Portanto, esta memória é protetora, mas em algumas situações ela vira-se contra nós. É isto que é a dor crónica, ou seja, o sistema que nos devia proteger torna-se ele, sem querer, o agressor.
O agressor, exato.
Deixa-me só perguntar uma coisa. Então, e quando há psicossomatização?
Pois.
Isso assim é uma coisa mais difícil, se calhar.
Fátima, agora explica lá aos nossos ouvintes o que é psicossomatização.
Não, eu deixo aqui ao nosso convidado fazê-lo.
É que disseste um palavrão e os nossos ouvintes
nada.
Podem não saber.
Não disse nada. Então, o nosso convidado vai explicar.
Boa. Ou vai complicar.
Também pode.
Em teoria, porque de repente sabe porque é que eu fiz esta ligação? Porque me estava a falar daquela dor traumática de alguém que perde um membro, mas que continua a sentir dor no membro que já não existe.
Okay. Isto não é uma dor psicossomática.
Não.
Não é?
A outra.
Ou uma dor psicossomática.
A outra psicossomática é diferente.
Implicaria, regra geral, que não houvesse nenhuma lesão estrutural e que a pessoa fosse uma máquina. Portanto, é como um carro. Okay? Portanto, ignoramos que ela tem um sistema emocional que está ligado à parte física. Eu acho que não existem dores psicossomáticas. Eu dou aulas a médicos e dou aulas nesta área da acupuntura médica. O que eu acho é, de uma maneira mais ou menos básica, eu diria, uma dor psicossomática é uma dor da cabeça do paciente.
Como mas ele sente-a.
Nunca me apareceu nenhum
como
doente
se fosse
sem
física,
cabeça.
Não é?
Eu nunca tive um doente sem cabeça. Portanto, quando a gente trata o doente todo. Então temos que entender porque é que esta pessoa está a desenvolver ou está a trazer um problema que não é... Ou seja, isto é uma dor muito conflituosa, esta psicossomática, porque parece que o doente nos quer agredir enquanto profissionais, porque vai contra aquilo que a gente estuda. Onde é que está o diagnóstico? Onde é que está a lesão? Não há. Está na cabeça. Pronto. Ok. Estará emocionalmente representada algures e tem um impacto físico e emocional muito grande. Pois. Depois temos que ter atenção que às vezes há alguma coisa que se chama neurose de renda, que é a pessoa tem um benefício secundário em ter um problema. E, portanto, aqui o que a gente tem que ver é...
Algum ganho.
Exatamente, ou seja, eu se tiver esta dor, prestam-me atenção. eu, se tiver esta limitação, eu tenho um benefício económico, emocional, o que for. O que a gente, em princípio, tem que tentar trabalhar como equipe é mostrar a esta pessoa que ela tem mais benefício em ter esse ganho pela positiva do que pela negativa. Agora, isto do ponto de vista prático é muito difícil de fazer, porque há pessoas que têm, de facto, ganhos que nem se apercebem que os estão a ter. Agora, a dor psicossomática, teoricamente, é assim, todo o sistema funciona bem, mas a pessoa tem aquela dor.
E não há nenhuma razão, não se consegue encontrar, nem com nenhum meio complementar de diagnóstico.
Exato, ou seja, quando a gente olha para a estrutura, que é o que os exames vão ver, é a estrutura, não aquilo que não esta parte física, também emocional, o que a gente vai ver é que, de facto, a estrutura está bem. Eu diria que talvez um dos grandes exemplos de uma coisa que tem sido muito debatida, se é psicossomática ou não, é, por exemplo, a área da fibromialgia. As pessoas com fibromialgia, que 90% e muitos são mulheres, têm dor...
É interessante, 90% são mulheres.
É muito interessante. É uma dor habitualmente muito generalizada, uma intolerância à dor, uma grande incapacidade, em alturas em que as mulheres estariam fisicamente muito disponíveis para uma série de atividades, e regra geral, é antecedida... alguns anos, isto não pode não ser verdade para toda a gente, mas é assim, estou a fazer uma generalização um bocadinho abusiva, por um trauma emocional muito intenso, um luto, um despedimento, uma coisa desse género, eventualmente até um acidente físico, mas que não terá deixado uma lesão estrutural. E a pessoa começa a desenvolver um quadro de dor e de incapacidade, e tem dor no corpo todo, ou tem dor numa parte significativa do corpo. Quando a gente estuda as análises desta pessoa, de uma forma mais ou menos superficial, quando a gente estuda a estrutura, quando a gente faz, sei lá, um ataque dos pés à cabeça, diz, não, está tudo bem, esta dor é psicológica.
É só na sua cabeça.
É exatamente, ou seja, aqui o que é que a gente tem que pensar? Que é, há aqui um fenómeno que aconteceu e que nós ainda não entendemos exatamente o que é que está a acontecer.
Mas que levou a isso.
Mas alguma coisa aconteceu. E, portanto, acredito que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, alguém vai olhar para nós e dizer assim, ah, pois eles não sabiam que era a proteína XPTO, não sei o quê. E, portanto, agora, muita desta investigação muitas vezes está focalizada numa área que é extremamente interessante e importante, que é a parte farmacológica. Ou seja, nós estamos à procura de uma cura. E a maior parte das vezes isto, a cura é o processo em si. E portanto, nós temos que olhar até para este contexto e perceber o que é que esta pessoa... perdeu, voltamos ao mesmo, é muito evidente, o que é que ela tem a ganhar e de que maneira que a gente a vai reabilitar. E, portanto, aí então já talvez não haja uma dor psicossomática, existe aqui um sintoma e que temos que ver. Agora, psicossomática faz pensar assim, parece que a pessoa está a inventar a dor, não é? E eu acho que isso não é verdade. Há um sofrimento verdadeiro, pois, muito verdadeiro.
Sente,
a pessoa sente a dor, exatamente.
Sente essa dor e o sofrimento é real. Para ela.
Agora, eu acho que muitas vezes serve ali como uma defesa mental para nós profissionais de saúde, dizer assim, não, isto é psicossomático, é uma espécie de saco azul, é como as viroses, não é?
Mas, você vai ao médico, passa.
Isso é uma virose, pronto.
Uma virose.
Será para, ou não?
Não, não sabe muito bem o que é. Ah, é uma
Mas,
virose.
Pronto, o que a gente quer dizer nesse aspecto, que eu também digo muitas vezes, que é, não é uma coisa que está a implicar, não tem risco de vida. Está tranquilo, vamos avaliar e vigiar.
Mas é incapacitante. Pode ser incapacitante.
Ou seja, está em risco a qualidade de vida dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa com fibromialgia tem uma qualidade de vida muito baixa e a família também. E, portanto, e a sociedade onde ela está também. Porque é uma pessoa que consome muitos recursos, é uma pessoa que é muito pouco participativa por definição e é uma pessoa que acaba por transportar um lastro de incapacidade que é assustador, portanto, são pessoas que têm um sofrimento muito verdadeiro. E acho que é muito injusto dizer às pessoas, tipo, isso está na sua cabeça. Pomos as coisas num sítio onde elas não podem chegar, como se tivesse quase um defeito de personalidade.
E quase a culpabilizar a pessoa.
Exato,
não é?
É um defeito de personalidade.
Porque depois também não é bom.
É péssimo.
E há outra dor muito, não sei se posso dizer incapacitante, mas que é comum, que é a neuropática.
Então, a dor neuropática, ou seja, aquela que falámos há bocado, que era a lesão de uma amputação, é um exemplo máximo da dor neuropática, okay? Porque é a lesão do nervo. E, portanto, houve uma lesão estrutural daquele nervo e houve uma alteração. Aquele nervo que seria, por exemplo, para sentir a pressão, ou seja, quando nós estamos todos vestidos, as pessoas estão na rádio e não sabem, mas nós estamos.
E, portanto, nós para que conste. Nós informamos aqui que estamos todos vestidos.
E nós todos vestimos a roupa e sentimos a roupa. Ao fim de uns minutos, nós deixamos de sentir a roupa. Ou seja, há um neurónio que tem essa sensibilidade e diz, estou a sentir qualquer coisa, uma pressão, e há outro que diz, não prestes atenção a isso. Portanto, é um neurónio, um ativador e um inibidor. Na dor neuropática, por diversas razões, pode ser traumática, pode ser infecciosa, por exemplo, a zona é um típico exemplo de uma dor neuropática, há uma lesão estrutural do nervo e aquele nervo que deveria ser inibidor passa a ser ativador e a pessoa passa a sentir tudo. É, não é propriamente uma dor neuropática, mas é, mais ou menos é aquilo que a pessoa sente quando apanha um escaldão, até o vento faz doer. Portanto, uma coisa mínima. Porquê? Porque aqueles nervos estão hipersensíveis. E, portanto, a pessoa que vive com uma dor neuropática é uma dor habitualmente muito intensa, dependendo do sítio e da intensidade.
E incomodativa.
Pode levar a extremos, inclusive algumas pessoas pode levar ao suicídio de tão incapacitante e tão intensa que é a dor. E, portanto, é mais um exemplo de uma dor que habitualmente cursa com a necessidade de intervenção farmacológica. Ou seja, esta pessoa precisa de medicação para, pelo menos ao início, controlar. Agora, depois que ela está controlada, vamos então trabalhar os outros pilares. Porque uma pessoa, por exemplo, que esteja com uma dor muito intensa, não está disponível para falar sobre exercício, não está disponível para ter um apoio psicológico, não está disponível para se reintegrar socialmente. Ela só quer atirar a dor, não é? Portanto, quando a gente acalma a dor, a gente já pode reintroduzir as outras atividades. Agora, não nos podemos limitar a dizer, você agora já tem medicamento, está resolvido. Isso não vai acontecer.
Sim. Mas muitas vezes as pessoas acham que sim, porque hoje em dia a nossa sociedade cada vez mais está focada na solução imediata. Portanto, eu tenho uma dor, tomo um comprimido,
vai passar.
Dor passou e pronto, eu nunca mais me preocupo com isso e até posso, se calhar, manter a minha medicação ad eterno, às vezes para além daquilo que o meu médico me prescreveu, porque desde que eu não tenha lá a dor, não quero saber de ir à procura a razão ou a causa desta dor, não é? Isso não é bom.
Não é bom. Pois. A partir daí não, porque temos uma disfunção que não resolvemos e às vezes até podemos ter um mau diagnóstico, portanto, poderíamos ter resolvido. Uhum. E a medicação, embora tenha vantagens, também tem alguns inconvenientes. E depois tem uma outra coisa, que é, regra geral, isso depois não acontece. Ou seja, se estivermos a falar de dor aguda, então eu, de facto, bati com o joelho, tomei um anti-inflamatório e está tudo bem. Pronto, mesmo que não esteja perfeito, está tudo bem. Ok, eu sigo a minha vida. E está certo, encurtei ali o período de sintomatologia e voltei a fazer. Então, quando estamos a falar de dor crónica, regra geral, mesmo a medicação muito potente, não é assim tão eficaz a longo prazo. E isto é um dos problemas.
Porque há habituação.
Exatamente. Claro, depois... Há dois fenómenos que acontecem, acima de tudo a habituação, que significa que para termos o mesmo efeito temos que aumentar a dose ou passar para outro medicamento semelhante. E mesmo assim, há muitos pacientes já com doses elevadas que depois já ganharam resistência. Depois acontece aqui dois fenómenos, não me querendo esticar muito sobre isso, que é, às vezes, estamos a medicar, mas o problema é outro, voltamos à história do diagnóstico, e por isso é que a pessoa não melhora apesar de todos os medicamentos, e outras vezes é porque fomos para a área da medicação, mas esquecemos dos outros patamares, das outras coisas no patamar. Uhum. E, portanto, a medicação vai se tornar, não diria obsoleta, e ela tem sempre um efeito secundário, e, portanto, nós vamos começar a ver o lado menos positivo. E depois, muitos destes medicamentos também têm outro efeito, que é a dependência. E, portanto, a pessoa passa a ser dependente daquela medicação. E, portanto, a medicação é... Ou seja, ainda bem que existem medicamentos e cada vez sim...
Não se deve abusar. Em determinada fase. É importante.
Eles são muito importantes. Ou seja, apesar de eu... As pessoas às vezes acharem que eu sou um médico muito alternativo, eu não sou. E, portanto, eu uso a medicação como mais uma ferramenta que é importante usar no dia-a-dia. E, portanto, o que eu tenho a noção é que mesmo com medicação muito forte, e basta ver como estamos em termos de dor crónica no mundo inteiro, mesmo com medicação muito potente e com muita disponibilidade, as pessoas têm uma incapacidade muito grande, porque a medicação nunca vai ser a solução única. É uma ajuda e nunca a solução. Pelo menos para já a medicação que temos.
Pois. Okay?
Pelo menos o que temos. Pois. Se no futuro vamos ter uma medicação ainda mais potente e com menos efeitos secundários, talvez. Eu sinceramente acho que isso não vai funcionar, porque o corpo foi feito para não ignorar os problemas que têm. E ele, portanto, ele dá-nos a informação de que alguma coisa não está bem comigo. Okay? Daí a história do psicossomático, ou seja, todas as dores são psicossomáticas, porque o psico e o soma estão juntos.
Exatamente.
Portanto, não há dores que não sejam psicossomáticas.
Isso
não há.
Estar a pôr num saquinho o que é psicossomático.
Eu não acho útil, não é bem não assim. Acho, porque não é? Pomos as coisas num sítio onde a gente não pode fazer nada. É. Ou pelo menos por enquanto. Não, é? Não podemos ir mexer dentro do cérebro e reorganizar aquilo. Ah, vamos apagar esta memória e tal. Até nos computadores a gente tem dificuldade.
Sim.
Mas
disse agora uma coisa que é muito, muito certa, que é o soma e a psique estão ligadas. Portanto, se uma coisa não está bem, tem que dar sinal do outro lado, não é?
Isso é, pelo menos, por enquanto...
verdade lá para ali, não é?
É isso. Se nós ignorarmos isso, nós estamos a ir contra aquilo que é a nossa biologia.
Uhum. E a contrariar, não é?
Que e depois não funciona. A realidade é que não funciona. E a gente vê isso, que há um investimento de milhões de euros e de dólares, montes de vidas e muitos profissionais dedicados a isto, esta área da dor, e continuamos a ter problemas gravíssimos de dor e de dor crónica, grande incapacidade, apesar de termos acesso a medicamentos. Não há ninguém, quer dizer, não há ninguém, não, mas hoje em dia os nossos medicamentos são comparticipados, os médicos de família podem passar medicamentos fortes para a dor.
Há
isso não lhes resolve o problema,
sim,
não lhes resolve. Ou seja, é uma ajuda, não há dúvida nenhuma, é como eu digo, ainda bem que eu sou médico e posso prescrever medicamentos, mas
não é a solução. A solução definitiva.
Não é a solução.
Não é a solução.
E não acredito que se vier um medicamento muito mais forte, vai ser uma solução. Porque o medicamento. A ideia não é anular o sintoma, é resolver o problema. E aí temos que ir mais fundo.
E com a medicação estamos a mascarar o problema.
Estamos a
eliminar ali um sintoma. Mas nós estamos a eliminar o problema.
Se quisermos, em vez de mascararmos, a gente substituir a palavra e dizer assim, nós queremos minorar o impacto deste sintoma para nos dar margem para o resto. Então a medicação é perfeita. Se não, olha, não temos tempo para mais nada e agora vai só anular o sintoma.
Uhum.
O corpo, ou seja, é como se desligássemos do alarme de incêndio quando, de facto, o prédio está a arder. Isso não vai resolver nada.
E há aqui outro aspecto, que esta medicação, que ao longo do tempo tem vindo a ser cada vez mais potente para conseguir lidar com todos os problemas que vão surgindo a nível da dor, mas também há aqui este aspecto da habituação e da dependência, que é grave. Por exemplo, não sei, no nosso país não faço ideia se isso é um problema generalizado e com algum peso, mas estou a pensar noutros países, nomeadamente por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Em que as pessoas por vezes começam a ser tratadas por tiver um acidente, por exemplo, começam a tomar um determinado medicamento para baixar o nível de dor, a partir de certa altura já não têm acesso a essa medicação porque o médico chegou à conclusão que já não faz sentido, mas as pessoas continuam a ter dor, continuam a tomar e ficam completamente dependentes e passam para...
E há muita dessa medicação que depois deixa de fazer efeito, não é? Porque o corpo...
Aqui a questão é, em termos de controle da dor e do sintoma, se calhar... Até as alterações e a dependência deste tipo de medicação, se calhar o que o corpo está a dizer é que precisa de outra coisa. Depois, que nós saibamos, embora a coisa não esteja assim tão estudada, não temos problemas tão graves de dependência e de abuso de substância como acontece nos Estados Unidos. Estados Unidos, eu não conheço, que até nunca estive lá, e portanto o contexto de trabalho é mais aquilo que a gente vai sabendo e lendo sobre isso. Mas o contexto dos Estados Unidos também é um contexto de cuidados de saúde um bocadinho diferentes.
Uhum.
E, portanto, vivem muito ali, às vezes, até daquilo que a gente vê que é bom do lado americano, que é o imediatismo. E, portanto, houve ali uma coisa que era, de repente apareceram aqui estes medicamentos, temos aqui uma ferramenta, já ninguém tem que sofrer nada. E, portanto, toca de anular a dor. E parecia uma grande ideia. Não há problema. Olha, isto até tem poucos efeitos secundários em teoria. Você vai tomar isto enquanto for possível. Se for preciso, a gente aumenta a dose. Quando já não for preciso, a gente reduz a dose e você para. Parece perfeito, lógico para toda a gente. Para que sofrer? Bora lá,
claro.
Não é?
Uhum.
E, portanto, então, quando estamos a falar até de dor tipo ligada ao cancro, etc., portanto, ou seja, que a gente não consegue, se calhar, tratar a causa da dor, mas temos que tratar o sofrimento da pessoa.
Uhum.
Aqui a questão é que, muitas vezes, não só o medicamento não é tão potente como isso, em termos de anular o sintoma, como depois ele leva aqui a uma série de efeitos, porque sempre que entramos dentro de um sistema, isto é um sistema interligado, nós vamos ter um benefício, mas, regra geral, também alguns prejuízos. Pronto, e muitas vezes houve aqui, penso eu, uma certa facilitação, e depois começou-se a perceber que isto teria alguns interesses do ponto de vista recreativo. Não é? Doses, drogas mais potentes, depois têm alguns efeitos, como todos os outros opioides, ou seja, que é... As coisas já são usadas até fora do contexto da dor, embora, se calhar, coitada, a pessoa até tem dor na mesma, mas já começa a sentir-se anestesiada para a vida e quer estar, lá está, desintegrada daquela... Voltamos à história da manada, não é? Ela está fora da manada, mas pelo menos não sente tanto aquele impacto e, portanto, vive. Portanto, aqui temos um abuso de uma substância e pronto, voltamos à história da negligência médica. Ou seja, eu acho que, para o bem, para o mal, a Europa é muito mais conservadora e, portanto... Nós médicos aqui começámos, ok, para lá, deixa ver como é que isto é, vamos usando com doses baixinhas, vamos percebendo o que está e fomos vendo. Depois também tivemos a sorte, entre aspas, que não é sorte nenhuma, coitados, mas de ver o que é que estava a acontecer do outro lado. Pois. E se calhar houve, mais uma vez, este conservadorismo europeu, que para umas coisas é ótima, para outras é péssima, mas que neste caso foi protetor, dizer assim, não vamos fazer exatamente o mesmo que os outros fizeram. Porque não tenham dúvida que todos os médicos, todos os profissionais de saúde que cruzaram comigo, não vou dizer todos, mas a grande maioria, as pessoas são pessoas muito esforçadas, que trabalham muito, estudam muito, e portanto eles querem o melhor para as pessoas que os procuram. Nem sempre têm as ferramentas certas, nem sempre têm a disponibilidade de tempo e mental para poder fazer as boas escolhas. Mas aquilo que a gente vê aqui na Europa, e especialmente em Portugal, é esta dose massiva de bom senso. E, portanto, que eu saiba, não temos o problema que temos. Temos noutras áreas, não há dúvida nenhuma, mas tem sido usado com muito critério esta medicação. Não quer dizer que não haja pessoas... toxicodependentes, claro, por intervenção médica, mas não temos nem perto nem de longe
a nível do que se passa nos Estados Unidos.
Mas até isso a gente vê, não é por usar muito que os problemas deixaram de existir, antes, pelo contrário, criaram um novo problema e uma nova oportunidade de negócio. Infelizmente é tudo assim, não é? E portanto.
Mas, Elisa, eu sei que tu querias aqui saber mais sobre.
Estava aqui curiosa, não, sobre a acupuntura. Ah, nós já falámos.
Pois, porque...
E como é que surge?
Sim, como é que, aqui porque na, é que escolhe, não é?
Que é que escolhe,
esta,
sim.
Esta abordagem, esta técnica.
Esta ferramenta.
Então, apesar de estarmos a falar sobre dores, na realidade a acupuntura aparece na minha vida profissional porque eu era médico no Centro de Saúde da Amadora, onde tínhamos 65 mil utentes e uma psicóloga. E acho que hoje em dia temos duas.
Coisa extraordinária, está muito mais aliviado.
E na altura, já falámos sobre a minha doença, sobre formação, não é? Portanto, nunca chega, e eu estou sempre à procura de coisas novas. Portanto, acho que tem muito a ver com aquilo que eu sou, esta alguma intranquilidade que se manifesta pela positiva de querer saber mais. E na altura estava a procurar na universidade onde tirei o curso, na Universidade Nova, um mestrado, uma pós-graduação, qualquer coisa para me entreter, porque tinha pouco trabalho, não é?
Porque era coisa pouca.
Era só 65
mil. Não, e só tinha um filho, portanto...
Ainda tinha muito tempo livre. Ai, desculpa.
Pronto, e acabei por começar a procurar e encontrei lá um curso de acupuntura para médicos. Acupuntura para médicos. Eu nunca tinha feito acupuntura. Que eu saiba, ninguém da minha família tinha feito acupuntura. Mas tinha uma imagem razoavelmente positiva daquilo que poderia ser a acupuntura e achava que era uma mais-valia para as doenças psicossomáticas.
Exato.
Ok? E, portanto, nós tínhamos muita patologia da área do foro da doença mental, que ainda hoje, não sei se não temos mais, mas tínhamos muito, e muito poucos recursos. A doutora Alexandra, que era a psicóloga na altura, e penso que ainda se mantém, coitadinha, ela era muito esforçada, mas eu lembro de um dia ir ter com ela e disse: ah, lembra-se daquela senhora que estamos a tratar em conjunto? Ah, sim, sim, é tal, não vamos dizer o nome. E olha, a filha dela também precisa de ajuda. Ah, não pode ser, porque eu não posso tratar duas pessoas da mesma família. Disse, como? É que só temos uma psicóloga. E portanto, como é que fazemos? Ai, não sei, se calhar vou falar com a colega da buraca, mas ela tem menos utentes. Não,
também não.
Pente, não.
E então o que é que eu pensei? Então, olha, vou-me inscrever neste curso para médicos, porque como é na faculdade, deve ter alguma credibilidade. E bora lá para a acupuntura, porque se ajuda na parte psicológica, olha...
É uma forma também.
Vamos ver.
Havia muita gente que recorria à consulta, pessoas jovens, até às vezes mais jovens que eu, com crise de pânico, ansiedade, e portanto, para mim era um bocadinho... triste, dizer assim, olha, você agora vai tomar medicamentos e se calhar para o resto da vida, porque nós não temos mais nada para ajudar. E, portanto, eu acabo por me inscrever no curso, assim, um bocadinho às cegas. E depois, quando lá chego, apanhei dois colegas espetaculares, jovens, que tinham feito uma formação virada para esta área da dor e da acupuntura, e quando eu me vi, até no papel que tive anteriormente, que era o doente como atleta das lesões que tinha, percebi, epa, isto é uma coisa espetacular, isto tem um potencial brutal, e portanto não só fiz o curso, como depois acabei por me colar literalmente a um deles que dava consultas em Lisboa, e hoje em dia ele é do Porto e é para lá que vai, e portanto eu aprendi muito com eles, e depois tive a felicidade ou a loucura de sair do centro de saúde e trabalhava no Hospital da Luz, onde eu decidia quanto tempo tinha para cada paciente, o que permitiu começar a fazer acupuntura. Portanto, a pessoa aparecia com uma dor no pé e dizia, olha, sim senhor, eu acho que posso ajudá-la, podemos fazer aqui um tratamento. Estou no médica, pô, claro. Tratamento, como é óbvio. E disse, então, olha, vamos fazer aqui, eu tenho aqui umas coisas, não precisa de pagar mais, eu vou fazer este tratamento. Pronto, umas melhoraram muito, outras melhoraram um pouquinho, outras não melhoraram nada, mas eu comecei a ganhar muita experiência e comecei a ficar muito envolvido. Depois acabaram por me convidar para fazer formação a outros médicos com esta equipa, e pronto, desde aí não parei mais com a área da acupuntura, acabei por estudar também um bocadinho de osteopatia, que também é uma coisa bastante fora, e comecei a perceber, pela experiência pessoal que eu tinha de ter passado pela mão de bons fisioterapeutas, mas ter ficado com algumas lesões e algumas coisas que eu honestamente acho que não ficaram bem diagnosticadas e portanto se calhar eram lesões crónicas, não é? E perceber, não, afinal não eram crónicas, elas estavam, eram mal diagnosticadas. E portanto, e comecei a perceber isto no dia-a-dia dos meus pacientes, e portanto beneficiei muito desta abertura deles próprios para comigo em deixarem que eu pudesse experimentar e errar neles e aprender com eles e ajudá-los a fazer a acupuntura. E, portanto, aquilo que me levou lá era a área psicossomática, por assim dizer, ansiedades, depressão e tudo isso, que hoje em dia também uso nessa área, mas aquilo que eu aprendi na faculdade era muito virado à dor. E é uma ferramenta muito, muito interessante para o controle da dor aguda e crónica. Pronto, obviamente não temos que pensar sempre que é mais uma ferramenta, não é a solução. Não é a solução, mas é uma solução interessante, é uma ferramenta muito interessante.
Mas como é que isso de pôr lá uma agulhinha num determinado sítio faz com que haja uma mudança em termos de nível de dor? Ou como é que isso acontece?
achas difícil essa explicação?
É. Não, como eu é gostava de perceber.
Vamos ter aqui algum conflito entre aquilo que eu vou explicar e aquilo que é a medicina tradicional chinesa e a acupuntura.
Okay.
Eu tenho queria começar por isso, quero dizer o respeito enorme que eu tenho pelo aquilo que é a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que não é só a chinesa, mas a gente, maioritariamente aqui na Europa e em Portugal, temos muita acupuntura da área da medicina chinesa, mas existe a acupuntura coreana, a japonesa, etc. E, portanto, os conceitos são um bocadinho diferentes, porque temos que pensar que, quando se começou a falar sobre a acupuntura no geral, as pessoas achavam que a Terra estava no centro do universo e o Sol andava à roda. E, portanto, é este nível de desenvolvimento que as pessoas conseguiram explicar fenómenos que nós hoje em dia explicamos de outra maneira. Eu, enquanto médico, a explicação que eu dou em relação à acupuntura é toda muito fisiológica. Ou seja, eu vou... Para mim, a agulha é uma sonda que me permite chegar perto daquele nervo ou interior daquele músculo e poder ativá-lo. Ou seja, quando nós usamos a acupuntura, em primeira instância, o que nós estamos a fazer é uma agressão controlada a um sistema. Nem toda a gente há de saber aquilo que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Eu vou fazer uma explicação breve. Portanto, o nosso corpo tem uma parte automática em que nós não precisamos de pensar que tem que respirar mais ou respirar menos ou bater o coração mais rápido. Isto é tudo decidido de uma forma autónoma. E, portanto, por um sistema que é chamado sistema nervoso autónomo, que tem uma componente simpática e parasimpática. Curiosamente, o simpático é o que nos prepara para lutar ou fugir. O nome vem da localização dos nervos que estão ao lado da coluna e, portanto, antigamente, como está ao lado, é simpático, mas na verdade é o antipático. Portanto, a acupuntura agride de uma forma moderada este sistema nervoso, fazendo com que haja uma modulação do sistema. Ou seja, nós tentamos, através disto, regularizar o sistema no geral. E isto é independente do sítio onde se põe a agulha. Porque sempre que põe uma agulha numa pessoa, está a interagir com ela.
Okay. E não dói?
A mim, não. Não, é assim, é muito...
É subjetivo.
Assim, A dor é subjetiva, não é? Mas, ou seja, as agulhas são extremamente finas, muito mais finas do que uma agulha de tirar sangue e, portanto, dizer que não dói não é justo. É, a maior parte das vezes, quase indolor, pois também depende do sítio, do estado do território.
É mais uma impressão.
É uma coisa perfeitamente tolerável. Eu diria assim, acho que já toda a gente se picou sei lá, num alfinete, é muito menor do que um alfinete e, portanto, o impacto
muito
é muito
menor
que
uma
pequeno.
Picada de um alfinete.
Portanto, e, portanto, depois depende do sítio, depende da pessoa e depende de uma série de coisas. Mas eu diria que é muito tolerável. Okay? Eu já tratei, sei lá, milhares de pessoas, inclusive aos meus filhos pequenos e tudo mais. Portanto, de regra geral, as pessoas toleram muito bem. Depois, o resultado não é igual para todos, não é? Mas vamos ter sempre uma agressão moderada. Voltamos aqui, ou seja, se for uma dor muito intensa, se calhar temos uma agressão exagerada. E, portanto, temos que perceber o que é que funciona. E nós vamos interagir com este sistema e vamos interagir com o simpático. O simpático é o que nos prepara para lutar. Portanto, quando a gente tem dor, a gente vai ter uma ativação exagerada deste simpático. Quando a gente faz um tratamento de acupuntura, ele está limitado no tempo e na dose. Se eu ponho 10 agulhas, é diferente se eu ponho uma. Não, se eu ponho uma na cabeça, é diferente se eu ponho uma na coxa. Não é? Porque temos muito mais sensibilidade na mão ou na cara do que temos na coxa. Portanto, o impacto, em princípio, é diferente. Então, aqui tem a ver com dose. Não é? E, portanto, dose, intensidade e frequência. E, portanto, como a gente prescreve Benuron, a gente diz... ou paracetamol, neste caso. Portanto, vamos dizer, olha, é 1 grama de 8 em 8 horas durante 3 dias. Portanto, é uma dose, uma frequência e uma duração. E aqui a acupuntura e qualquer outro tipo de tratamento tem que ser a mesma coisa. Depois vai ter um efeito muito semelhante do ponto de vista prático ao exercício. O exercício também é uma agressão. Se é uma agressão limitada no tempo e com um benefício. E, portanto, a acupuntura, do ponto de vista fisiológico, é semelhante. Ativa uma série de situações, mas acima de tudo, quando falámos há bocado daquele indivíduo que caía do jipe e que partia a perna, mas que corria, o que acontece é que ele vai ter uma inibição muito forte central. O cérebro vai inibir a dor. E a acupuntura vai ter um efeito muito semelhante, ou seja, vai ter um efeito local, idealmente, mas também vai ter um efeito que a gente chama suprassegmentar, ou seja, vai ter um efeito nos neurónios da medula e vai ter um efeito num sistema que a gente chama sistema límbico, onde vão estar as estruturas cerebrais que controlam esta parte automática. Portanto, quando tratamos a dor, nós já estamos a interferir, por exemplo, com a qualidade do sono, já estamos a interferir com as alterações locais, nós estamos a melhorar a circulação de um sítio que teoricamente estaria em déficit de circulação por causa da atividade do simpático. E há uma interação muito interessante entre dois indivíduos, regra geral, será o terapeuta e o paciente. E isto, regra geral, não se faz um tratamento, faz-se uma série de tratamentos. Portanto, é esta interação que nós médicos dizemos que é médico-paciente, neste caso, a acupuntura é muito rica e, portanto, coitadinhas das pessoas, não só têm que maturar com as agulhas, mas têm que maturar com a minha conversa. Já está a fazer exercício? Então, e a alimentação? Então, e você fica só em casa, sai de casa, como é a sua vida, como é que está a sua família? Ou seja, para mim, como profissional, também é uma arma muito, muito interessante, porque eu acabo por interagir muito intensamente
e
com a pessoa.
Há também uma recolha de informação, há uma tentativa de mudança de hábitos da pessoa, não é?
A pessoa tem que estar muito relaxada ou não? Ou assim, é um bocado indiferente?
Se calhar se estiver tensa, dói mais a picadela.
Regra geral, se a pessoa estiver a defender, a intensidade vai ser maior, porque ela está muito focada naquele sítio. Pronto. Mas é como eu digo, no meio destes anos todos, e que são muitos já, eu fiz o curso, terminei em 2011, portanto estamos em 2024, já podem ver, e portanto é uma coisa que eu faço todos os dias. Depois há pacientes que são mais complexos e há pacientes que são mais fáceis. Sei lá. Eu tenho uma pessoa na família que ao fim de 5 agulhas ele diz, então quando é que começas a pôr as agulhas?
Já estão lá 5.
Já tens 5. Ah, está bem, não senti quase nada. E tenho pessoas, tipo, só de pensar que eu tenho uma agulha na mão, pá, já estão só... Às vezes até me querem agarrar nas mãos. Pronto. E, portanto, o que é que interessa aqui? É que a gente tenha, do ponto de vista profissional, entender o que é que se passa do outro lado, e perceber se é possível ou não usar aquela ferramenta, porque às vezes não é possível e, portanto, temos que passar para outras. E este fenómeno da neuromodulação até já evoluiu. Até há coisas que hoje em dia eu já faço e nem sequer uso agulhas. Usamos a eletroestimulação, mas não através de agulhas. Agora, há nervos e músculos que eu tenho que... Preciso de uma sonda para lá chegar, porque são mais profundos. E, portanto, aquela agulha é um veículo de transmissão desta informação para aquele sítio. E, portanto,
o que é isso de eletroestimulação?
Portanto, nós usamos aparelhos específicos, semelhantes aos aparelhos da fisioterapia, que parametrizamos pequenos choques elétricos, muito suaves e muito toleráveis, e que vão estimular aquele nervo ou aquele músculo, sendo que estão a estimular o cérebro da pessoa. Portanto, temos sempre um efeito. Ou seja, o objetivo não é tratar o ombro, é tratar a pessoa. E, portanto, temos esta vantagem de interagir com o sistema e perceber e fazer aquilo que a gente chama modular, acrescentar um módulo de informação e tentar trazê-lo ao normal. Okay? Uhum. E, portanto, quanto mais isso for, melhor. Depois, isto também se pode ser feito com terapia manual, por exemplo, um bom osteopata, um bom fisioterapeuta, um bom massagista. Às vezes até há uma coisa muito importante, que é o toque do próprio médico. O médico tocar no sítio que dói.
Ir ao
sítio certo. Ou seja, todos temos essa experiência. Eu tive como atleta, felizmente não muito mais que isso, mas não deixa de ser uma situação de debilidade, que é, eu vou com uma dor no joelho, eu sinto-me diminuído, incapacitado, e o médico tocou-me, ouviu-me, e eu saio de lá com a receita na mão ou sem papel nenhum, mas eu já estou melhor. Não é? O que é que aconteceu? Foi placebo? Não há dúvida nenhuma que... Sim. Agora, vamos desperdiçar este efeito? Não, vamos potenciar este efeito.
Ele está perfeitamente estudado como um efeito extremamente importante. Claro. E não se deve negligenciar. Não é?
Concordo.
Olha, eu acho que nós ficámos aqui o resto do tempo para falar sobre isto. Lisa, tu não sei
se queres... Eu nem tenho consciência de quanto tempo passou, pai, 3 minutos. É uma conversa, exato.
Eu sei que sou difícil de ter.
Não, mas eu acho que este tema é interessante.
Nós é que nunca podemos continuar mais.
Sim, temos ter
por causa do limite.
Um limite de tempo.
Do tempo do
mas
programa.
É um tema importante.
E que dá é muito. Exato.
E que diz algo a muita gente.
Sim,
não é?
Sim.
Seguramente que diz a muita gente. Eu acho que o desafio será pensar assim. Ou seja, a pessoa tem sempre ferramentas e há sempre disponibilidade. Os nossos profissionais são bons. Uhum. Mesmo que as pessoas digam, não, mas isso é o médico do privado. Não é isso. Não, é isso, não foi isso que eu vim cá fazer. A mensagem para pacientes e profissionais é preciso não desistir de procurar uma solução. E é isto que eu acho que é, na cabeça de um atleta, é isto que a gente vê no Ronaldo. Quanto mais dizem que é difícil, mais ele quer fazer.
Exatamente.
Okay? Portanto, isto é um campeonato muito difícil, a dor crónica. E não se vê, mas dói muito e dói à sociedade toda. Nós temos é que pensar como é que vamos resolver. E não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Mas existem coisas que se podem implementar. E, portanto, principal ação, retomar a atividade física. De preferência, atividade física em grupo. Voltar outra vez para o nosso grupo. Isso já é o maior analgésico. Okay? Depois, os profissionais devem dosear e oferecer as respostas que temos. E depois, felizmente, hoje em dia há muita informação e podemos procurar grupos de dor crónica, grupos de pacientes e vamos encontrar lá seguramente informação útil e importante para que não tenhamos que desistir.
E fica aqui a mensagem. E acho que terminamos.
Sim. Muito obrigada.
Terminamos em beleza. Com esta mensagem também, Dr. José Santos.
Nem foi preciso pedir.
Nem foi preciso
mensagem,
pedir, exato.
Porque ela veio.
Porque ela veio.
Exatamente.
Muito obrigada. Obrigado, por ter estado connosco e até uma próxima.
Obrigada. I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. 'Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? About
up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
You need.
O controle eficaz da dor é um dever dos profissionais de saúde, um direito dos doentes que dela padecem e um passo importante para a efetiva humanização dos cuidados de saúde.
Mas por acaso, quem nos está a ouvir saberá que há direitos e deveres e sabe quais são os seus direitos.
É verdade, porque há direitos. Uhum. E os direitos dos doentes encontram-se em vários documentos, cartas, nacionais e internacionais. Há muitos direitos que são comuns, pelo que vamos referir os considerados muito importantes, como os que são definidos pela Direção-Geral de Saúde, a DGS, e pela Carta Europeia. Como atos de cidadania, os direitos devem ser articulados com os deveres.
Exatamente como convém. Então vamos começar. Direito de escolha. O utente tem direito à escolha dos serviços e prestadores de cuidados de saúde na medida dos recursos existentes e das respectivas regras da organização.
Também há o direito a consentimento e recusa. O consentimento ou a recusa da prestação dos cuidados de saúde devem ser declarados de forma livre e esclarecida, salvo disposição especial da lei. Ou seja, o utente pode, em qualquer momento da prestação dos cuidados de saúde, revogar o consentimento.
Isto
ele
é
pode dizer
importante.
Sim ou não, não é?
Isto é muito importante.
É.
Outro direito é a adequação da prestação dos cuidados de saúde. O utente tem direito a receber com prontidão ou num período de tempo considerado clinicamente aceitável, consoante os casos, os cuidados de saúde de que necessita. O utente tem direito à prestação dos cuidados de saúde mais adequados e tecnicamente mais corretos. Os cuidados de saúde devem ser prestados humanamente e com respeito pelo doente.
Muito importante.
Uhum.
Há também o direito aos dados pessoais e proteção da vida privada. Ou seja, o utente é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada. Os dados recolhidos devem ser adequados, pertinentes e não excessivos para as finalidades pretendidas nos termos da legislação aplicável. O utente é titular do direito de acesso aos dados pessoais recolhidos e pode exigir a retificação de informações não exatas e a inclusão de informação total ou parcialmente omissas.
Outro direito é o direito ao sigilo. O utente tem direito ao sigilo sobre os seus dados pessoais. Os profissionais de saúde estão obrigados ao dever do sigilo relativamente aos factos de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, salvo lei que disponha em contrário ou decisão judicial que imponha a sua revelação.
Temos também o direito à informação. O utente tem o direito a ser informado pelo prestador dos cuidados de saúde sobre a sua situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado. A informação deve ser transmitida de forma acessível, objetiva, completa e compreensível. Não é? Porque às vezes os médicos falam assim uns termos mais difíceis.
Sim, mas o
portanto, tentar explicar tudo bem, muito bem
ao utente. E assegurar-se de que o utente, o doente, percebeu,
exato,
entendeu
e tudo,
toda a dimensão daquilo que foi comunicado. Não é?
Foi comunicado, exatamente.
Outro direito é o direito à assistência espiritual e religiosa. O utente tem direito à assistência religiosa, independentemente da religião que professe, ou que professa, aliás.
Há também o direito a apresentar queixas e reclamações. Isto também é uma coisa importante. O utente tem direito a reclamar e apresentar queixa nos estabelecimentos de saúde, nos termos da lei, bem como a receber indemnização por prejuízos sofridos. As reclamações e queixas podem ser apresentadas em livro de reclamações ou de modo avulso, sendo obrigatória a resposta nos termos da lei. Ou seja, tem que sempre ter uma resposta, seja lá ela qual for a reclamação.
Exatamente.
Os serviços de saúde, os fornecedores de bens ou de serviços de saúde e os operadores de saúde são obrigados a possuir livro de reclamações que pode ser preenchido por quem o solicitar.
E não pode ser negado.
E não pode ser negado, exatamente, Fátima.
Outro direito é o direito de associação. O utente tem direito a constituir entidades que o representem e que defendam os seus direitos. O utente pode constituir entidades que colaborem com o sistema de saúde, nomeadamente sob a forma de associações para a promoção e defesa da saúde ou de grupos de amigos de estabelecimentos de saúde.
E, por fim, o direito dos menores e incapazes. A lei deve prever as condições em que os representantes legais dos menores e incapazes podem exercer os direitos que lhes cabem, nomeadamente o de recusarem assistência com observância dos princípios constitucionais.
Got a problem. Check this out. jab down in.
Guess who's back? 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 Guess who's back?
Well, look what the stork brung. Little baby devil with the fork tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt. Pulling up in a Chrysler to the cypher with the Fikes perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician and electrician. Y'all light work. And I don't gotta play pretend. It's you, I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be aspirin to break a fever. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me. Would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like
Abracadabra. I'm about to reach in my back, bruh.
Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some codeine as a way of coping. Taste of opiates, case of OE. Turned me into smutty face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy.
I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship girls out.
So when I started this verse, it did start off lighthearted. It first feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been. Like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight y'all get in. When you debate who the best, but I'm some white chalk. And when I step up to that mic cock it in. Oh my God, it's head chicken out again.
In my back, bruh. Like Abracadabra.
And for my last trick,
poof, just like that, and I'm back, bruh.
Bring it down.
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bruh.
Como lhe dissemos, os direitos compreendidos como atos de cidadania devem ser articulados com os deveres.
E quais são os deveres do utente nos serviços de saúde? Embora pareçam ser menos que os direitos, estes deveres são de grande importância.
Então, a saber.
A saber. Tu gostas desta palavra.
Gosto,
No programa passado dissemos isto.
Sim, eu acho que
fica
que,
bem, fica
não,
bem.
Não, é que faz aqui uma pausa e que chama a atenção para aquilo que vem a seguir, não é?
E muito bem.
Então vamos repetir. A saber, respeitar os direitos de outros utentes, bem como os dos profissionais de saúde com os quais se relaciona.
Respeitar as regras de organização e funcionamento dos serviços e estabelecimentos de saúde.
Colaborar com os profissionais de saúde em todos os aspectos relativos à sua situação.
E, por fim, pagar os encargos que derivam da prestação de cuidados.
agora chegámos ao fim de mais um programa e esperamos que tenham gostado, mais uma vez tanto como nós gostamos de estar aqui consigo em mais um Olavozinho. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da RFP, como é habitual, na próxima terça-feira pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. E então,
até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.